Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite. Agora sim, estão me ouvindo bem? Sejam todos bem-vindos a esse momento. Deixa eu abrir aqui o meu... Aí, agora sim. Estão todos bem? Todos bem? Todos bem? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10. Nós continuaremos com as nossas reflexões na primeira carta do apóstolo Paulo, escrita aos Coríntios. Então, 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 23 até o 33. Você deve ter visto no boletim que o tema da mensagem era quem te influencia. Mas aí, pensando melhor, eu falei, não, vou mudar o tema. A gente ia um versículo a mais hoje, só que eu falei, não, vou tirar esse versículo, acho que faz mais sentido a gente falar um pouco dele depois, sozinho, que eu acho que vai ser melhor, tá? E a pergunta para a gente hoje, né, o tema da nossa mensagem é o que fazer com essa tal liberdade? E talvez se você já foi aí, se você já gostou de pagode, você já lembrou dos anos 90, alguma música veio na sua mente aí. Não vou cantar aqui, né? Talvez você não conheça, mas existe. A Roseli está dando risada, o André também se conhece, né? Mas o que fazer com essa liberdade? Com essa tal liberdade que nós vemos muitos cristãos e não cristãos também falando. Então, eu me lembro da época em que eu não era convertido e eu olhava, já falei isso aqui algumas vezes, eu olhava para os crentes, para aqueles que iam para a igreja no sábado, no domingo, no meio da semana, e eu falava, nossa, como essa galera aí está presa, né, nessa loucura de Bíblia, né, de igreja. Pô, dá para curtir a vida, curtir o mundo, né, aproveitar tudo que a gente tem aí disponível. E a galera fica nessa vibe aí de ir para a igreja e tal. Isso para mim era algo terrível. Não fazia sentido para mim. E eu me achava livre. Eu falo, não, eu tô livre. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso frequentar os lugares que eu quiser. Eu posso comer o que eu quiser. Eu posso ver o que eu quiser, que eu tô tranquilo. A minha vaguinha no céu está garantida, porque eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, não faço qualquer outra coisa terrível, né, que a gente costuma dizer aí com relação a alguns pecados. Então eu achava que eu estava livre, mas na verdade eu estava preso nas minhas vontades, eu estava preso no meu prazer, nos meus prazeres e naquilo que eu achava que era bom para mim. E quando eu tive o encontro com o Senhor Jesus, aí sim eu vi e sentir a verdadeira liberdade, que é o quê? Nós temos a chance, o privilégio de escolhermos entre o bem e o mal, entre o fazer o que é de Deus, entre o que fazer o que é o do mal, o que é o desejo do meu coração. Então, quando nós temos a Cristo, nós temos sim uma liberdade de escolher entre o pecado ou o não pecado. Porque quando nós não temos a Cristo, nós simplesmente escolhemos o que é errado. Nós simplesmente desejamos o que é errado. E é mais ou menos isso que o apóstolo Paulo vai falar hoje. Então eu queria ler com vocês 1 Coríntios capítulo 10, versículos de 23 a 33, que diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler na versão NAA, tá bom? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-los para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo o que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Opa. Porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, Não comam por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Pois por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo? Por que dou graças? Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Vamos orar, Senhor Deus. Nós te agradecemos por esse momento, nós te damos glória. Aqui cantamos, Senhor, ao Senhor toda a glória. Que o Senhor seja exaltado e que o Senhor volte para nos buscar, Deus. Mas, enquanto estamos aqui, Senhor, que o Senhor nos permita ouvir a sua mensagem, a sua palavra e trazer para dentro do nosso coração, para que ela venha trazer mudança, para que essa palavra possa trazer transformação em nós, edificar as nossas vidas. Então, fale ao coração de cada um de nós aqui presente nessa noite. E é no nome santo de Jesus, Senhor, que nós oramos. Amém. Então, desde o início do capítulo 8 da primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, nós estamos lidando com uma situação em específico, que é a comida sacrificada a ídolos. Então, por exemplo, na semana passada, a gente fez um questionamento. De qual mesa nós estamos comendo hoje? Nós estamos comendo na mesa dos ídolos ou nós estamos comendo na mesa de Deus? Do que você tem se alimentado hoje? Então, o apóstolo Paulo, desde o capítulo 8, ele vem falando um pouquinho sobre essa questão da comida sacrificada a ídolos. Então, por exemplo, teve um versículo que a gente leu no capítulo 8, em que o apóstolo Paulo disse, ó, se for para eu parar de comer carne, mas que os meus irmãos cresçam e que os outros sejam salvos, eu paro de comer carne. E muitos, porque havia uma discussão na igreja de Corinto, né? Não, pode sim comer carne que é sacrificada. Outros, não podem comer carne sacrificada. E uns chamavam que os que não queriam comer, que eles eram fracos, e os que comiam, que eles se sentiam os fortes. Então o apóstolo Paulo ele vem falando sobre isso, e agora no capítulo 10, aqui nesses versículos que nós lemos agora, ele vai parar, ele vai finalizar esse assunto das comidas sacrificadas a ídolos. E aí a gente pode dizer que três perguntas foram feitas desde o capítulo 8. E aqui eu dou o crédito, né, ao pastor Felipe Niel, que eu estive aí, ouvindo ele essa semana, para tentar tirar algumas coisas também. E ele diz que a gente pode fazer três perguntas. A primeira pergunta é, podemos comer refeições servidas no templo pagão? Nós podemos comer comidas que são oferecidas em templos pagãos? A gente falou uns tempos atrás sobre Cosme e Damião, a gente está até comentando sobre isso ontem no parque, né, em um momento lá. A gente pode comer coisas que são oferecidas a ídolos? A segunda pergunta, podemos comprar carne no mercado sem saber se são provenientes do templo ou não? Quando você vai comprar a carne lá, no açougue ou no mercado, seja lá no açougue do seu bairro, no supermercado ou lá na Swift, né? Que as carnes, o Edivaldo já está, né? Ela é embaçada, hein, irmão? Lá é top. E você pergunta lá para o vendedor, quero comprar essa carne aqui, esse 1 quilo de patinho, que é a carne menos gordurosa, para quem é atleta que nem eu, é o que a gente prefere, ela foi sacrificada a ídolo? Essa carne aqui foi sacrificada a ídolo? Você pega o frango lá, foi sacrificada a ídolo esse frango aqui? Você faz isso? Não, a gente não faz isso, né? Então, a gente pode comprar uma carne. E a gente não sabe a procedência dessa carne, nem se ela foi sacrificada, nem se ela foi bem cuidada, né? A gente não sabe muito bem. Então, essa é a segunda pergunta. E a terceira pergunta é, podemos comer na casa de pessoas que nos convidam sem saber se o alimento ele foi oferecido a ídolos? Você chega na casa de alguém, lá que te convidou para o almoço, para o jantar, para o café da manhã, você vai perguntar, oh, então, você, tá, você fez aqui essa carne, né? Mas deixa eu te perguntar, você sacrificou ela, algum ídolo, algum deus? Você faz isso quando você vai na casa de alguém? Ou no restaurante, lá, ô, garçom, chega aqui, me responde aí, essa carne aí foi sacrificada ou não? A gente faz isso? A gente não faz esse tipo de coisa. Claro que a gente não faz. Então, nós não temos essa realidade para a gente hoje. Você não vai fazer isso quando você vai comer na casa de alguém. Mas, muitos ali em Corinto, muitos na igreja de Corinto ali, eles não se preocupavam com o que acontecia com o corpo deles, por exemplo. Lembra que a gente falou que eles acreditavam que o corpo, ele era mau. Então, pode fazer o que quiser com o corpo, está liberado. Fazer sexo com quantas pessoas você quiser, usar o seu corpo para poder fazer o que você quiser com ele, porque não tem problema nenhum. O ponto principal é o espírito. A gente não pode estragar o espírito, porque o espírito é bom, mas o corpo é ruim. Só que o apóstolo Paulo ele vai contra essa informação. Ele está falando, não, o nosso corpo é um corpo muito importante. Ele é tão importante que a gente precisa cuidar dele. Porque o nosso corpo não é nosso. Ele é de Deus. Ele é do Senhor. Nós temos que usar o nosso corpo para a glória de Deus. Então, infelizmente, muitos da igreja de Corinto, eles não se preocupavam com os seus corpos. E aí, então, agora o apóstolo Paulo ele vai encerrar esse assunto dessas carnes sacrificadas a ídolos. E ele vai então, e ele inicia no versículos 23 e 24, acompanhe comigo novamente a leitura desses dois versículos, que diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Muitos entendiam, na igreja de Corinto, que eles eram livres para fazer o que eles queriam. Eles eram livres para aproveitar os prazeres que aquela cidade terrível oferecia. Então a igreja de Corinto ela estava inserida em uma cultura ali da época totalmente idólatra. Não sei se vocês lembram, mas a gente viu que nos tempos de Paulo, lá em Atenas, no capítulo 17 de Atos, a gente vê que ali existiam mais ou menos 36 mil deuses. E aí em Corinto não era diferente. Haviam deuses para tudo quanto é lado. A gente até viu isso nessa semana que a gente estava lá no MAB, no Retiro de Pastores, em que dizia, alguém disse, né, um pastor disse que em certo horário da cidade, enquanto as pessoas estavam em suas casas, né, ou algumas pessoas só na rua, haviam mais deuses nas ruas do que pessoas. Então, os deuses eram muitos naquela época. E, infelizmente, a igreja de Corinto estava inserida ali. E aí, uma frase que era dita pelos coríntios, a frase, né, que era, todas as coisas são lícitas. Tudo é lícito. Nós somos livres. Nós podemos fazer o que a gente quer. Está liberado, não tem problema algum eu falar o que eu quero falar, não tem problema algum eu frequentar os lugares que eu quero frequentar, não tem problema algum eu ver o que eu quero ver na internet, nas revistas, na televisão, não tem problema algum. Está liberado. Nós somos livres em Cristo. Vamos aproveitar essa tal liberdade que Cristo nos deu. Infelizmente, essa era uma frase que não era uma frase real. E aqui, Paulo não está falando para os coríntios, ó, todas as coisas são lícitas, tá bom? Todas as coisas são lícitas, aproveitem. Na verdade, o apóstolo Paulo ele está usando uma frase que era dita pelos coríntios naquela cidade. E aí ele fala, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Se a gente fizer o que a gente quer hoje, segundo o que o nosso coração deseja, segundo o que der na nossa telha, vai ser tudo bom para a gente? Tudo vai fazer bem para a nossa mente, para o nosso coração, para o nosso corpo? Claro que não. A gente precisa entender aquilo que vai ser bom para mim, aquilo que vai ser bom para nós, ou o que não vai ser bom para nós. Então, Paulo está dizendo aqui para nós termos cuidado com a nossa liberdade, para que ela não venha a ser motivo de tropeço na vida dos nossos irmãos. A gente vai ver isso nesse momento aqui, nesse versículo. E muitos gostariam, então, que existisse um livro de regras. Não seria mais fácil se tivesse um livro de regras para a gente? Ó, isso aqui pode fazer, isso não. Ó, isso aqui pode fazer, isso não. Porque, na verdade, se a gente parar para pensar, muitos acham que a Bíblia é um livro de regras. Mas a Bíblia não é exatamente um livro de regras. Existem algumas coisas que foram impostas por Deus. Ele deseja que nós sigamos essas ordens que Ele nos deixa. Mas a Bíblia é um livro principalmente de princípios, né, de ensinos do Senhor. É claro que a gente tem algumas coisas, como eu falei, que Deus fala, ó, fujam disso, não façam isso. Os 10 mandamentos, por exemplo, a gente tem vários nãos de Deus. Mas a Bíblia não é simplesmente um livro de regras. E muita gente que não conhece a palavra de Deus, que não conhece as Escrituras, acham isso. Não, esse negócio de igreja aí, pode ou não pode, vai ou não vai, não é bem assim que funciona. O ser um cristão não está baseado em viver ou não regras. Mas o que o cristão vive é a vontade de Deus para a vida dele. O que ele vive é que Jesus seja visto na vida dele. Quando ele está lá no trabalho, conversando lá com o chefe, com os funcionários, com os amigos de trabalho, é as pessoas olharem para nós e falar: ele é diferente, ela é diferente. Por que que ele fala desse jeito? Por que que ela fala desse jeito? Tem alguma coisa aí estranha nessa pessoa. Porque na nossa cultura atual, o que acontece? É todo mundo grosseiro, é todo mundo com falta de respeito com os outros. E aí quando a gente é normal, vamos dizer assim, né, quer ser educado, as pessoas já, eita, nossa, alguém educado? O que é isso? Então nós, como filhos de Deus, nós temos que ter essa atitude em nossa vida. As pessoas precisam olhar para nós e falar: alguma coisa tem nele. Alguma coisa tem nela. O que é? Vou perguntar. O que é, Divaldo? Por que você fala assim, diferente de todo mundo? Ah, é porque eu tenho um Deus. Eu tenho um Jesus que morreu por mim na cruz. E ele deseja que eu ame as pessoas. Ele deseja que eu fale uma palavra de encorajamento para alguém. Que eu ore com alguém. Essa é a vontade de Deus. O nosso caminhar com Jesus, ele não deve ser baseado em um pode ou não pode. Mas ele precisa ser baseado em espalharmos o amor de Jesus. Em cumprirmos os princípios e os ensinos que o Senhor Jesus nos deixou nas suas palavras. E aí a gente precisa pensar em algumas bases que vão ser fundamentais na nossa caminhada cristã. E uma delas é o nosso amor pelo próximo. E o apóstolo Paulo diz isso no versículo 24: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. É fácil cumprir esse versículo na nossa vida? A gente fala: não, vou deixar eu de lado e vou fazer com que o outro seja beneficiado no meu lugar. É fácil isso? Não é fácil, pelo menos para mim. Se for fácil para você, cara, você está, né, uma prateleira a mais, né? Mas é difícil para a gente. Quando o pessoal falava de trânsito, né? E aí, ah não, no trânsito a gente fica mais irritado, a gente vai ser fechado e aí a gente quer tomar a frente. Eu falava: não, acho besteira isso aí, né? Aí eu comecei a dirigir. Aí você vê que não é bem assim. O negócio é tenso. O cara tenta pegar ali a sua frente, você fala: não, você não vai entrar na minha frente, eu vou primeiro. Você vai depois de mim. Depois que eu passar, aí você passa. Não é assim que a gente faz? Quem dirige? É assim, irmãos. Infelizmente, esse é o nosso coração. A gente não quer fazer com que o outro se beneficie A gente não fica feliz com a alegria do outro, a gente quer estar sempre na frente. E o apóstolo Paulo diz: ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. E aí a gente precisa perguntar para nós: o que a gente vai fazer? Vai edificar o meu próximo ou não? As palavras que eu digo edificam o meu próximo ou não edificam o meu próximo? Vai servir de benefício para aquela pessoa? Essa frase que eu vou dizer a ela? Nem tudo que podemos fazer vai edificar o nosso próximo. E aí a pergunta que a gente pode pensar, né? E se todo crente, vamos pensar hoje na nossa realidade, na cidade de São Paulo. Existe crente aí por todo o mundo, pelo Brasil afora, mas vamos pensar aqui em São Paulo. Se todo crente, todo aquele que professa ser um filho de Deus, um seguidor de Jesus, se ele amasse o próximo e pensasse no interesse do outro, será que a nossa cidade estaria diferente hoje? Será que nós viveríamos num lugar diferente, num ambiente diferente hoje? Qualquer lugar, nos shoppings, nos restaurantes, nas igrejas, nas escolas, nas faculdades, nas empresas. Será que nós estaríamos num cenário diferente? Se todo cristão amasse o próximo, buscasse o interesse do próximo e glorificar a Deus com sua vida, será que seria diferente a nossa cidade? Mas infelizmente, como eu falei, isso é contra o nosso coração, a gente não quer. A gente quer sempre estar superior aos outros. Não queremos ver as pessoas melhores do que a gente. Eu não posso estar em desvantagem com os outros. Eu preciso estar sempre na vantagem. Eu preciso estar sempre na frente. Mas o apóstolo Paulo diz: não busque os seus interesses. Busque os interesses do próximo. Mas por que que ele fala isso? É simplesmente por, vamos deixar o outro na minha frente, eu fico aqui atrás e é isso? Não. É com um objetivo. E a gente vai ver isso daqui a pouco. E ele continua o seu argumento nos versículos 25 até o 27, que diz: comam de tudo o que se vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-los para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo o que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Então Paulo diz que os coríntios poderiam comer de tudo, tranquilamente. Olha o versículo 26, tudo é de Deus. Ele criou tudo para o nosso deleite e o nosso desfrute. Lembra lá em Gênesis? Criou Deus, né, os céus e a terra e tal. Não, que ele chega lá para criar os frutos, as árvores, os animais, toda a natureza foi criada para quê? Primeiro, para a glória de Deus e para que nós desfrutemos de tudo aquilo. Deus falou: coma de tudo que estiver no jardim, menos dessa árvore aqui. Então Deus criou todas as coisas. Tudo foi feito por Deus. E Paulo está falando: comam de tudo o que se vende no mercado, sem questionamento, por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra a sua plenitude. E se alguém te convidar para ir comer na casa dela, come. Aproveite o almoço, o café. Oh, o Patrick vai te convidar para ir lá amanhã na casa dele almoçar. É, já pensou o pastor te convidando para ir almoçar na casa dele? Que maravilha, hein, Roseli? Ele quer ir na sua casa, né? Ele quer comer na casa da Roseli. Mas comam, comam de tudo. Comam de tudo. Aproveitem. Mas com moderação, né? Claro. Sem glutonaria. Esse é um assunto polêmico para outro momento. Então, aproveitem. Comam de tudo que for posto diante de vocês sem questionamento algum por motivo de consciência. E não a sua consciência. Que a gente pode pensar: não, minha consciência está tranquila. Isso aí é uma coisa interessante, né? A gente vai falar: não, vou fazer. Oh, mas tem que pensar, como é que está a sua consciência? Está bem ou está... Ah, minha consciência está tranquila, vou lá e faço coisa errada. Mesmo falando que eu estou com a consciência tranquila. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Não é da nossa consciência. Ah, se eu me sinto bem, então é de Deus. Ó, estou sentindo uma paz no meu coração. Não é isso. Mas ele está falando que nós devemos pensar na consciência do outro. Que é o que ele fala nos versículos 28 a 30. E ele diz, porém, se alguém disser a vocês, isto é coisa sacrificada a ídolo, não coma por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Pois porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo? Porque dou graças. Então, a nossa preocupação deve ser com a consciência do mais fraco. Lembra do que o apóstolo Paulo fala do mais fraco e do mais forte? Ele não está falando de coisas físicas, ele não está falando de questões nesse sentido, mas ele está falando, ó, aqueles que são fracos, eles são fracos na fé. Tem coisas para eles que vai ser pecado. Lembra que a gente falou isso? Lá, então, alguns estavam comendo carne sacrificada e eles estão falando, não pode comer carne nenhuma. Vocês não têm que comer. E Paulo está chamando esses, né? Na verdade, os coríntios chamavam esses de fracos. E os que comiam se sentiam fortes. Então, o apóstolo Paulo está falando, ó, não comam. Né? Se vocês tiverem que comer, com questão da consciência do outro. Porque se alguém disser para você, isso é carne sacrificada a ídolo, você vai comer uma carne sacrificada? Pensa hoje aqui. Você vai chegar lá no restaurante, e aí o garçom vai trazer o seu prato, lá que você pediu, aquela picanha ao alho, né, com arrozinho, com aquela plantinha verde em cima que não faz gosto nenhum, né, só dá beleza no prato. Aí ele fala, ó, é o seguinte, ó, aqui está seu prato. Mas a gente acabou de, né, sacrificar ela aos deuses que a gente tem ali na cozinha. O que, que você vai fazer? Você vai comer essa carne? Você não vai comer essa carne. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Se você sabe que essa carne ela é sacrificada a ídolos, que essa comida ela é sacrificada a ídolos, não coma. Lembra de Daniel? Lembra de Daniel? Chegou lá no, na Babilônia e aí ele fala, não vou me contaminar com as iguarias dos reis, do rei. Todo esse banquete maravilhoso que foi oferecido a ídolos, a deuses, eu não vou participar disso. Me dá legumes. Me dá aí os legumes aí que tiver aí, eu estou fora. Nós também não temos que nos contaminarmos com aquilo que é mal, com aquilo que foi desejado a outros ídolos, a deuses falsos. Então a gente precisa pensar na consciência do outro. Porque se as pessoas veem a gente fazendo algo, e talvez essas pessoas elas sejam mais fracas na fé. E aí até uma, estava até conversando com uma pessoa uma vez, e ele perguntou, né, você bebe bebida, você toma bebida alcoólica e tal? Aí eu falei, ó, eu não tomo, não gosto, né, nunca gostei, na verdade, falei para ele, desde a época que eu estava aí perdido, eu não gostava já, porque nunca foi do meu paladar, né? Só que essa pessoa gostava de beber, né, uma cervejinha, enfim, que ele gostava. Eu não vou entrar aqui no mérito se é certo ou se é errado, tá? Mas ele falou, ó, eu gosto e tal, mas eu gosto de tomar em casa. Porque eu não vou dar razão para que uma pessoa me veja num bar. Então imagina, você é um cristão, estava lá na igreja, frequenta a igreja e tal, a pessoa te vê, de repente ela te vê num bar tomando uma breja, geladinha, nesse calor que estava ontem. Fala no parque como estava ontem. Imagina, aí a pessoa te vê lá tomando uma breja gelada, o que, que ele vai pensar? Pô, mas vi fulano ontem falando de Jesus para mim, agora estou vendo ele no bar ali bebendo. Lembra, não estou entrando no mérito se é certo ou se é errado. Mas é a consciência do outro. A gente precisa agir. Infelizmente, a gente pode pensar, ah, não, mas é a minha vida. Ah, eu faço o que eu quiser. Não é assim. Não é o que você quiser, não é o que eu quero. Mas a gente precisa pensar no próximo. A gente precisa pensar no outro. E falar, não, eu não vou fazer isso aqui, porque fulano pode passar, me ver, e não vai ficar legal. Não vai ser uma imagem bacana. Então a gente precisa pensar nisso. Porque para a gente, às vezes, a gente está com a consciência tranquila, a gente sabe que não é errado. Mas pode ter um irmãozinho na fé, pode ter um que não é convertido, que vai... Pô, caramba, mau testemunho. Mau testemunho. Por isso que o apóstolo Paulo disse lá no capítulo 8, se eu tiver que parar de comer carne para que outros sejam salvos, para que a igreja seja edificada, eu paro. Porque ele pensa no outro. E aí Paulo fala um versículo muito conhecido por nós, versículo 31, que ele diz, portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Então, se a primeira base para a nossa caminhada cristã é o nosso interesse pelo próximo, é o nosso amor pelo próximo, a segunda seria a glória de Deus. Tudo que você faz, tudo que eu faço, precisa ser feito para a glória de Deus. O que eu falo é para a glória de Deus? O jeito que eu ando é para a glória de Deus? As roupas que eu visto é para a glória de Deus? Tudo que você faz hoje é para a glória de Deus? Você faz para a glória de Deus? Quando eu vou para o trabalho, eu trabalho para a glória de Deus na minha função? Quando você vai praticar um esporte, você pratica para a glória de Deus? Ou você só pensa em você? Você tomou a cotovelada, você já... Né? Na próxima, né? Essa era uma área difícil para mim. Ainda é, eu sou muito competitivo. Eu vou para o jogo, não quero perder. Nem no Uno. E o Uno é complicado, hein? Para quem já jogou Uno, quando o cara joga mais 4, aí vem o outro, joga mais 4, tem que pegar 8, aí você já... Na próxima você vai ver. Aí você fica guardando os mais 4, né, para jogar para o outro. Então a gente está sempre assim, sempre brigando. Quando você pratica algum esporte, joga algum jogo, você faz isso para a glória de Deus. Quando você estuda, é para a glória de Deus o tempo que você passa estudando? Quando eu assisto um filme, uma série, é para a glória de Deus? Quando você serve na igreja, é para a glória de Deus? E aí Paulo usa duas coisas simples do nosso dia a dia, comer e beber. Se a gente parar para pensar, a gente dorme comendo ou bebendo, a gente acorda comendo e bebendo, né? O café da manhã, o jantar. E ele está falando, façam tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Quando eu glorifico a Deus em tudo que eu faço, eu mostro que Deus ele é suficiente para mim. O que as pessoas pensam de mim não é tão importante como o que Deus pensa de mim. É claro que a gente tem que dar valor, sim, ao que as pessoas falam da gente. Porque às vezes a gente está fazendo coisas erradas e as pessoas vêm e vão nos ajudar. Vão ser um auxílio para que a gente consiga enxergar algum erro, algo que a gente está falando que não está legal, algo que a gente está fazendo que não está legal. Mas a gente precisa primeiro glorificar a Deus com as nossas vidas. Você hoje vive para os seus próprios interesses? Para os seus prazeres? Você quer aceito pelas suas regras? Os seus princípios? As suas vontades? Não, eu vivo porque eu tenho que viver, é a minha vida, os outros não estão nem aí, né? Eles não precisam saber o que eu estou fazendo, não quero que eles fiquem também dando palpite na minha vida, eu faço o que eu quero. Não deve ser isso a nossa atitude. Não deve ser essa a nossa atitude. A gente precisa viver para a glória de Deus. Estou no meu direito, nós falamos muitas vezes. Não, estou no meu direito. Trabalhei o dia inteiro. Agora eu tenho o direito de falar o que eu quiser quando, né, o meu marido, a minha mulher vem falar comigo, eu já não. Pum. Dá no meio, né? Como a gente fala no futebol. A gente se acha no direito. Eu sou livre. Ah, eu estou livre agora em Cristo. Posso fazer o que eu quiser. A vida é minha. Eu faço o que eu quiser da minha vida. Mas não é isso que o apóstolo Paulo espera da gente, não é isso que Deus espera da gente. Por isso que ele finaliza dizendo: não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro, em tudo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos. Com qual objetivo? Para que sejam salvos. Paulo tinha três objetivos na caminhada dele com Jesus. Primeiro, glorificar a Deus com a vida dele. Ele entregou a vida dele para o Senhor Jesus nas suas missões, na pregação do Evangelho. Foi morto por causa do Evangelho. Antes de ser morto, foi espancado por causa do Evangelho. Foi preso por causa do Evangelho. Mas ele se manteve sempre firme, glorificando a Deus com a sua vida. Em segundo lugar, ele não queria ser pedra de tropeço para os irmãos da igreja. Ele não queria viver uma vida em que as pessoas olhassem para ele e atrapalhassem o crescimento das pessoas de dentro da igreja, a edificação, a santificação das pessoas. E em terceiro, ele não queria impedir que os não salvos se achegassem a Deus. Então, Paulo tinha essas três preocupações: glorificar a Deus, não atrapalhar o crescimento da igreja e não atrapalhar os não salvos a chegarem até Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala que ele não, que a igreja, que os coríntios não deveriam ser pedras de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja, porque ele procurava ser agradável a todos. Ah, então Paulo puxava saco de todo mundo, né? Ele queria ser o bonzinho no meio de todo mundo. Não. Lembram alguns capítulos atrás, que ele fala: me fiz judeus para os judeus, me fiz gentios para os gentios, me fiz grego para os gregos. Por quê? Ele estava inserido na cultura. Ele estava no mundo, mas ele não era do mundo. Lembra que o apóstolo João disse? Nós também, irmãos, nós estamos num mundo hostil. Essa cultura aqui, a cultura desse mundo, não é a natural de Deus. É uma cultura que é governada pelo pecado. Tudo que nós vemos aqui nesse mundo, tudo não, mas grande parte, é por causa do pecado. O pecado afetou aquilo que era natural de Deus. Então a gente precisa ser diferente. Nós precisamos, onde a gente vai, levar o nome de Cristo. Minha mãe... Lembrei de uma coisa agora. Minha mãe sempre falava com a gente. Alguns conheceram minha mãe aqui, né? Minha mãe, ela é tranquila. Eu estou falando dela de novo. Porque teve uns dias atrás aí que ela ficou falando: você está falando de mim sempre nas pregações, né? Que eu te batia, que não sei o que. Eu falei: não, mãe, é só exemplo, né? Coisas que já passaram. Que às vezes ela acompanha aí, então... E minha mãe sempre falava assim, ó: a gente cresceu numa comunidade, né? Hoje tem que falar comunidade, não pode mais falar favela, né? Mas a gente cresceu numa favela. E aí a gente ia para algum lugar, com ela, assim, ou com alguma pessoa, e falava: ó, para onde você vai, você tem que ser educado. Você não tem que levar a favela nas costas. Ela falava isso. E aí ela falava: ó, eu falava: mãe, estou indo para tal lugar, com tal pessoa, sei lá, ir jogar bola em algum lugar, ou ir em algum lugar diferente. Ela falava: vai, obedece a pessoa que está te levando, e não leva a favela nas costas. Seja obediente, né? Seja respeitoso com as pessoas. Seja educado. Se o mais velho falar para você fazer A, você faz A. Se ela falar para você fazer B, você faz B. E a gente aprendeu muito bem tudo isso. Minha mãe educou muito bem a gente. Então, o que o apóstolo Paulo está falando é exatamente isso, ó: para onde vocês forem... Agora não é não leve, mas ele está falando: ó, leve o nome de Cristo nas costas de vocês. Leve o nome de Cristo no seu trabalho, na sua faculdade, com o seu vizinho. Leve o nome de Cristo. Seja diferente desse mundo. Seja diferente dessa cultura a qual a gente vive. Então Paulo não procurava os seus interesses. Ele queria viver de uma forma... Ele não queria, na verdade, viver de uma forma que fosse pedra de tropeço para a igreja. E aí a pergunta é: você já se questionou se as suas atitudes hoje Onde você está, no contexto da sua vida, você tem sido pedra de tropeço para alguém? Seja para um cristão ou não? Você tem sido? As suas atitudes têm sido nesse sentido? Você já se questionou se as suas atitudes têm sido obstáculo para que pessoas cheguem até Jesus? Para que pessoas conheçam a obra de Jesus Cristo como o nosso Redentor, o nosso Salvador? Eu e você, nós somos soldados de Jesus, nós somos embaixadores de Jesus. A gente viu isso também em alguns capítulos anteriores. A nossa vida, ela deve ser vivida do jeito que Jesus quer, não do jeito que eu e que você quer, que nós queremos. E aí, de novo, como estaria a cidade de São Paulo se todo cristão, onde ele fosse, ele levasse Jesus com ele? Ele levasse Jesus nas costas. Como seria essa cidade? Onde nós estaríamos hoje? Se todos os cristãos buscassem o interesse de Deus, o interesse do próximo, ao invés dos seus próprios interesses. Vamos imaginar um cenário. Imaginar um cenário agora. Imagina aí que entrou, vai entrar, passar por aquela porta aqui agora. Um garçom que você encontrou essa semana. Um vendedor do supermercado que você encontrou essa semana, ou aqueles que ficam lá no estoque. Um vizinho seu passando aí pela porta. Um funcionário seu entrando pela porta. Um colega da sua faculdade. Qual seria a reação deles ao te verem aqui na igreja? Qual que seria a reação deles? Ah, você? Mano, você não é aquele que falou um monte de coisa para mim lá no supermercado? De forma mal educada? Você está aqui, você frequenta aqui a igreja? Você é um seguidor de Jesus? Não era você que estava falando lá na escola para mim os negócios de fazer o que eu quiser da minha vida? Também falando de forma grosseira, um funcionário seu entrando aqui. Qual seria a reação deles ao te verem aqui, nesse local? Talvez a reação deles vai ser, ah, só podia ser crente mesmo, né? Infelizmente, hoje em dia está assim. Alguém faz alguma coisa, né? Um que se diz seguidor de Jesus, e o outro fala, percebe que ah, só podia ser crente. Ou raça, essa raça de crente. Infelizmente. Da maneira que a gente trata as pessoas? Ou será que eles entrariam? Nossa, agora eu entendi por que você foi gentil comigo lá no caixa do mercado. Agora eu entendi por que você disse aquelas palavras para mim quando a gente estava naquela aula. Agora eu entendi por que você me abraçou daquela forma. Agora sim eu entendi. Você é um seguidor de Jesus. Você é um seguidor de Jesus. Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Como tem sido o seu dia a dia? Você vive como se Cristo agora vivesse em você? Ou você vive conforme as suas vontades? Ou nós vivemos conforme as nossas vontades? Você vive por e para Jesus? Ou você vive por e para você mesmo? Para as suas vontades? Se o que eu estou fazendo, os meus comportamentos por onde eu vou, as roupas que eu tenho usado, as palavras que eu tenho usado com algumas pessoas, as atitudes que eu tenho tomado, tem sido pedra de tropeço para alguém, seja da igreja ou fora dela? Que a nossa vida, que o nosso desejo seja como o de Paulo no versículo 33, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos, para que sejam edificados, para que sejam encorajados. E para finalizar, eu queria trazer para vocês aqui algumas reflexões de um homem, eu achei interessante, aí eu falei, eu vou levar essas daqui, chamado um pastor, né, um teólogo, David Prior, ou Davi Prior, não sei dizer exatamente, mas ele diz, façam tudo para a glória de Deus. E aí, versículo 31, né, do capítulo 10. Em vez de determinar a sua liberdade. Ou seja, vivamos para a glória de Deus. Não queira viver como se você fosse livre mesmo, no sentido de, não, vou fazer o que eu quiser. Nós somos sim livres. Nós somos libertos por Jesus de uma escravidão do pecado. E agora sim nós podemos escolher, nós temos o privilégio de escolher. Não, eu não vou falar isso, eu não vou ver isso, eu não vou fazer isso, por causa de Cristo. Então faça tudo para a glória de Deus. Procurem tudo ser agradável aos outros, não se adaptando aos outros, não fazendo o que eles fazem de errado, não é isso. Mas a gente precisa viver como Jesus viveu. Levar Jesus nas costas, mesmo nessa cultura difícil a qual a gente vive. Uma cultura que é contra o Evangelho, que é contra a Bíblia, sem reclamar os nossos direitos. Busque o interesse de muitos, não o seu bem-estar ou a sua satisfação pessoal. Pense no seu próximo. Pense no seu próximo, naquele que está ao seu redor, no seu dia a dia. E por último, busque a salvação de muitos, sem ficar preocupados apenas com a sua salvação pessoal. Porque às vezes a gente pode fazer isso, não, eu sou salvo, estou tranquilo, agora é só esperar Jesus voltar. Né? Ah, agora é só alegria. Vem Jesus, né? Maranata, Senhor. Não, Jesus quer que a gente fale desse amor, para que outros conheçam também esse amor. E desfrute da vida eterna com Deus. Amém? Abaixa sua cabeça, nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te damos graça, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado pelo teu grande amor, obrigado pelas tuas misericórdias sobre nós. Pedimos perdão, Senhor, se fomos pedras de tropeço, Pai, para alguém. Se impedimos, Pai, com nossas atitudes de alguém chegar a Jesus, seja com palavras, seja com ações ou com falta de ações, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Deus. E que a partir de agora, Pai, nós possamos viver uma vida de interesse com o nosso próximo. Viver uma vida de interesse com os nossos irmãos em Cristo, para que eles sejam edificados, encorajados. Então use, Pai, as nossas vidas e que possamos estar dispostos a sermos usados pelo Senhor, aonde o Senhor nos levar. E é no nome santo de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém.